بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos dar início à explicação do livro Ad-Dura al-Bahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya de Imam Shawkani rahimahullah. E na última aula entramos no capítulo sobre o vestuário. E vimos que a base no vestuário é que tudo é permitido, excepto o vestuário que o Islã tornou ilícito. E vimos na aula passada algumas regras no que diz respeito ao vestuário. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, disse وَلَا ثَوْبَ شُهْرَةٍ, falando sobre as roupas ou vestuário que não é permitido ao muçulmano de vestir. Vimos alguns na aula passada sobre a cor vermelha, também vimos sobre a seda, que é proibido para os homens. Imam Shawkani rahimahullah em seguida menciona uma outra categoria de vestuário que não é permitido ao muçulmano de vestir. Ele disse rahimahullah wala thawba shuhratin, yani também não é permitido ao muçulmano de vestir as roupas da fama. O que quer dizer isso? Quer dizer que o muçulmano não deve vestir roupas que tornam ele famoso, que ele, quando veste, chama a atenção, ele fica o objeto dos olhares das pessoas. Portanto, a pessoa pode, por vezes, vestir vestuário islâmico, mas ser um vestuário islâmico que não é adequado para uma determinada zona ou uma determinada região. Exemplo disso, a pessoa é de uma determinada região que veste de uma determinada forma. Ele vai para uma outra região que veste de forma diferente e vai com seu vestuário específico que ele usa no seu, na sua zona. E as pessoas não estão habituadas a isso. Todos os olhares ficam virados para ele. Quem é aquele fulano? Quem é aquele fulano que vestiu diferente? Então, isso é um exemplo de libas shura. A roupa, o vestuário que as pessoas vestem e que causam espanto nas outras pessoas e os olhares ficam direcionados para ele. Portanto, o muçulmano deve vestir as roupas que as pessoas comuns estão habituadas. Quer dizer que você não pode vir com uma roupa diferente e dizer que isso aqui é moda ou coisa dessa natureza. Não existe moda no Islã. E veja só o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para aqueles que fazem isso, vestem vestuários que tornam eles centro das atenções e ficam famosos, ou as pessoas ficam a falar deles devido a esses vestuários. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man labisa thawba shuhratin fid dunya, albasahu Allah thawba madhallatin yawm al-qiyamah." Subhanallah, veja este hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que veste roupas de shuhra, roupas de fama, então ele se vestir isso neste dunya, então no dia de Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer ele vestir uma roupa que irá humilhar ele, que irá tornar ele baixo, insignificante. E você não quer ser insignificante no dia de Qiyama. Portanto, essa é uma grande chamada de atenção sobre o perigo disso. Isso indica de que este ato constitui pecado maior, pois existe um castigo para ele no dia do Qiyama. Pois existe um castigo para ele no dia de Qiyama. Às vezes, alguns irmãos vêm com roupas, roupa islâmica, mas ele pensa de que vestir isso faz parte da sunna, vestir de forma diferente, para todo mundo começar a olhar para ele. Por exemplo, fulano está sobre a sunna. Isso entra nessa categoria, sallallahu alaihi wa sallam. Suponhamos que as pessoas, numa determinada zona, estão habituadas a ver o thawb, o vestuário islâmico normal, de várias cores. Cada um veste cores, as pessoas não dão nenhum interesse. Já estão habituadas a ver os muçulmanos, por exemplo, a vestirem o al-qamis, que é a camisa comprida, que alguns chamam de jubô, ou coisa dessa natureza. Vem alguém, veste este mesmo de bom, mas de uma forma diferente. Vem com, como fazem alguns, sallallahu alaihi wasallam, colocam meias compridas até no joelho e vestem um thawb, uma camisa, até embaixo do joelho. E vão na rua dessa forma. Para ele, acredita que está a seguir a sunna. E todo mundo fica a olhar para ele. Hada libas shuara. Essa categoria de vestuário é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui. As pessoas ficam a olhar, não estão habituadas. Quem são esses? As pessoas quando olham começam, mas quem são esses? Estranho. Quando o hadith vem que fala sobre as pessoas no último tempo serão estranhas e menciona as virtudes disso, não quer dizer que você deve vir se mostrar estranho, vestir de forma estranha para ser considerado como um estranho, para entrar nessa categoria do hadith. A estranheza que se refere no hadith é relativo ao imã, à apegação ou ao apego da religião. Em tempo em que as pessoas irão abandonar a religião, você se apegar à religião, você será estranho, não é? Você vir com um vestuário fora do comum e dizer que eu devo vestir de forma estranha porque o hadith fala sobre as virtudes dos estranhos. Portanto, não tem nada a ver com isso. Portanto, a pessoa deve sempre, o muçulmano deve sempre ver aquilo que é o vestuário comum na sua determinada zona e vestir algo. Se o vestuário dessa zona não for algo que é fora do Islã, no que diz respeito aos limites, então ele veste algo próximo disso. Veste algo próximo disso, que não causa espanto nas pessoas. Que não causa espanto nas pessoas. Isso não quer dizer que, por exemplo, as mulheres vão deixar de usar o hijab, legislado no Islã, porque isso vai causar espanto nas pessoas, não. Um exemplo também que pode ocorrer, por exemplo, em alguns países muçulmanos, as mulheres, por costume, vestem a cor preta. Vestem a cor preta. E vem uma irmã, vem vestir a cor branca. Vem vestir a cor branca. Portanto, isso é libas shura. Ela pode estar coberta de cima para baixo, pelo facto dela veio com uma cor que não é parte do costume das mulheres nessa zona, então ela entra neste hadith. Ela entra nesse hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam alerta sobre esse tipo de vestuário. Por quê? Porque se as mulheres numa determinada zona, por costume, vestem a cor preta e você vem com a cor vermelha ou com a cor branca, isso vai chamar a atenção. As pessoas vão, quem é esta que está vestida dessa forma? Ou, por exemplo, para os homens, uma determinada zona, estão habituados os muçulmanos de vestir um determinado vestuário. E você vem com um determinado vestuário diferente daquilo que é os hábitos dessa determinada zona. Todos vão começar a te olhar: quem é esse estrangeiro? Quem é esse? Quem é esse? Então, o muçulmano deve sempre procurar vestir de forma que não cause nenhum espanto nas pessoas. E também isso traz benefícios naquilo que é quando a pessoa quer fazer chamar outros para o Islã. Se você vê com uma roupa diferente, as pessoas estão habituadas a uma roupa, você vem com uma roupa totalmente diferente. Isso será por si só uma barreira para as pessoas abraçarem o Islã. Por quê? Porque vão achar você estranho. Quem é esse estranho? E as pessoas, a tabiat nas, a natureza das pessoas é que dificilmente aceitam ou ficam, abrem o seu coração para alguém estranho, alguém que vem fora do ordinário, fora do normal. Portanto, esse é um dos malefícios desse tipo de comportamento, é que irá afugentar as pessoas daquilo que você quer chamar para eles, que é seguirem o Islã ou a Sunna. Ou a Sunna. E só um exemplo, Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, quando esteve doente, quando foi fazer tratamento nos Estados Unidos, ele vestiu uma roupa de diferente. E as pessoas ficaram espantadas. Quer dizer que não vestiu como os americanos vestem, de forma que a roupa está fora dos limites que o Islã estabelece na roupa. Não, ele vestiu uma roupa diferente daquilo que ele veste normalmente, pois ele é num país que não está habituado ao vestuário dele. Quando ele foi questionado, rahimahullah, mencionou sobre isso. Mencionou sobre isso. E outro ponto é que mencionaram os ulamá, é que se uma zona as pessoas estiverem habituadas a formar uma zona, por exemplo, multicultural, onde as pessoas vêm e cada um veste a roupa do seu próprio país e não há nenhum problema nisso, então não há mal nisso, como é o caso de Meca e Medina. Os sábios mencionaram de que em Meca e Medina, como são zonas onde recebem fluxo de peregrinos de diversas partes do mundo, o fato de existirem pessoas a vestirem roupas diferentes, isso não há nenhum problema, porque as pessoas, por exemplo, em Medina, nessas zonas, já estão habituadas a isso. Estão habituados a ver pessoas de vários países a vestirem de forma diferente. Não causa nenhum espanto. Não causa nenhum espanto. Portanto, a pessoa deve ter mura'at, deve saber onde vai e o tipo de pessoa que ele vai encontrar onde ele vai e a forma correta que ele deve vestir para não causar espanto nas pessoas onde é que a pessoa pretende ir ou se inserir numa determinada comunidade. Bem, Imam Shaukani, rahimahullah, em seguida menciona um outro ponto. Ele disse, rahimahullah, falando ainda sobre as proibições no vestuário, disse: Wala ma yakhtassu bin nisa wala al-aqsu. Quer dizer que não é permitido ao homem, não é permitido ao homem de vestir roupa específica para as mulheres, bem como as mulheres vestirem uma roupa que é específica para os homens. Quer dizer que, se existir uma roupa que é específica para as mulheres, não é permitido ao homem de vestir essa roupa. Não é permitido ao homem de vestir essa roupa. E vice-versa. Se também existir uma roupa que é específica para as mulheres, não é permitido aos homens de vestirem, assim como as mulheres não são permitidas de vestir as roupas dos homens. E os sábios também mencionaram que também isso abrange até na aparência. Se existir uma aparência que é específica para as mulheres, não é permitido aos homens de se apresentarem dessa forma, assim como também para o caso das mulheres. Se a aparência for específica para os homens, não é permitido às mulheres de tomarem essa aparência. Como é o caso de que fazem algumas mulheres na Sallallahu alaihi wasallam, cortam o cabelo como se fossem os homens. Cortam o cabelo e ficam, yani, fazem cortes de cabelo como se fossem homens. E também existem homens que furam brincos, colocam brincos, que é coisa que é específica para as mulheres. Portanto, tudo isso não é permitido no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: La'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. Yani, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse que, yani, fez um dua amaldiçoando aos homens que imitam as mulheres e as mulheres que imitam os homens. Então, ele, sallallahu alaihi wasallam, disse que a maldição de Allah esteja com essas categorias de pessoas. Os homens que imitam as mulheres e as mulheres que imitam os homens. E a gente sabe que o dua do profeta sallallahu alaihi wasallam é aceite. Portanto, aquele que imita as mulheres, o homem que imita as mulheres, então a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está com ele. E a mulher que imita o homem, a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala também está com ela. Nasallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Portanto, é obrigatório aos muçulmanos de se distanciarem de qualquer aparência que é específica para um género e não para outro. As mulheres têm a sua aparência e o seu vestuário, assim como os homens têm a sua aparência e o seu vestuário. Disse Imam Shaqani rahimahullah mais para frente: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. Falando sobre as coisas que são proibidas, ele disse que é ilícito ao homem de usar joias ou coisa dessa natureza que é feita de ouro. Que é feita de ouro. Ele quer dizer que se existir um anel de ouro, não é permitido ao homem de usar isso. Não é permitido ao homem de usar isso. Se existir qualquer peça de roupa que tenha ouro, não é permitido o homem usar isso. Quer dizer que o homem não pode se embelezar com nada que tenha consigo o ouro. Por exemplo, uma camisa que tem botões de ouro. Por mais que essa camisa esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Sharia, o fato de existir o ouro torna impura para o homem. Ou melhor, torna ilícito para o homem. Vimos anteriormente de que na aula passada de que o ouro somente é permitido para as mulheres. O ouro somente é permitido para as mulheres. Portanto, as mulheres podem usar o ouro na sua aparência, pois faz parte das coisas que embelezam a mulher. E aqui nas palavras de Imam Shaukani, rahimahullah, de que não é permitido aos homens de se ornamentarem com o ouro, e ele mais à frente diz, لا بغيره. Quer dizer que, fora do ouro, os homens podem se ornamentar com, por exemplo, a prata, ter o anel de prata, Alguém pode questionar, isso quer dizer que o homem pode ter colar, pode ter um colar de prata. O colar é conhecido como sendo algo que é específico para as mulheres. Daí que não entra nessa exceção. Se a mulher vestir ou usar colar, não tem problema. Seja de prata, seja de ouro, seja de qualquer outro, yani, metal. O homem não é permitido de vestir ou usar o colar, por mais que seja de prata ou outro metal, que não seja ouro, porque essa joia ou essa peça é específica para as mulheres. O anel é permitido ao homem de usar o anel, desde que seja de algo que não seja ouro, porque era conhecido até no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os homens de usarem anel, não anel de como chamam anel de casamento ou coisa dessa natureza. O anel era uma peça de ornamento dos homens no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e que não estava ligada a casamento. Não estava ligada a casamento como as pessoas inventaram nos dias de hoje. Portanto, com esta regra, terminamos a aula de Ador al-Bahia para o dia de hoje. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.